Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Maranhense resgatado de trabalho escravo relata condições degradantes. Mais de 1.600 pessoas foram resgatadas desse tipo de condições análogas à escravidão em 2024. A gente confere na reportagem especial de Sayonara Moreno.
Aos 52 anos, o maranhense Marinaldo Santos lembra o terror do trabalho pesado, sem remuneração e em péssimas condições no campo. Resgatado 3 vezes em situação degradante de trabalho, ele conta que, junto aos colegas, vivia sob ameaça.
As ameaças eram uma atrás da outra, se a gente fugisse, a gente não ia sair com vida, os capatazes andavam tudo armado, foi muito sofrido. Nós éramos muito maltratados, uns barracos velhos, só cobertos de plástico, a gente não tinha sossego à noite, se chovesse, a gente passava a noite esperando a chuva passar em pé, que não tinha onde se deitar, que gotejava para todo lado. A água que a gente bebia era a mesma do gado, passava por dentro, bebia. Chegava do serviço 5 horas, ia para a beira de um açude, pegar algum peixe para comer com açaí, com farinha de puba.
No ano passado, mais de 1.600 pessoas foram resgatadas somente de trabalho escravo rural no Brasil. O dado é do relatório anual Conflitos no Campo da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Evandro Rodrigues é da coordenação da campanha da CPT de Olho Aberto para Não Virar Escravo. Segundo ele, a lógica do trabalho escravo é sustentada por 3 elementos.
A miséria, a ganância e a impunidade. A miséria, que é forjada pela essa concentração da terra e da renda. A ganância, onde aqueles que concentram a renda, né, exploram dos trabalhadores a fim de lucrar ainda mais. E da impunidade. Se olharmos os números de casos de trabalho escravo hoje, não representa quase nada o número de escravagistas que estão presos por esse crime. Esse tripé é a base para a manutenção desse sistema escravocrata.
A pobreza que move a necessidade de encontrar um trabalho digno é o que levou Marinaldo Santos a buscar oportunidades de ajudar a mãe e depois de sustentar os 3 filhos. E a concentração de terra é também apontada como um agravante por Ayala Ferreira, da Direção Nacional do Setor de Direitos Humanos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ayala defende como possível solução a democratização do acesso à terra.
Nós temos um problema agrário no nosso país, que é resultado da opção de um modelo hegemonizado pela existência do latifúndio e do agronegócio em nosso país, hegemonizado pela lógica do capitalismo no campo. Nós precisamos encarar essas contradições do sistema capitalista no campo brasileiro, apresentando uma outra lógica de organização do campo, que passa pela democratização do acesso à terra, pela afirmação da reforma agrária, da demarcação de terras indígenas, da titulação de terras quilombolas, do reconhecimento das práticas da agricultura e do extrativismo que respeita o meio ambiente.
No mês passado, o Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a chamada Lista Suja, que passou a ter 742 empregadores que já submeteram trabalhadores a condições semelhantes à escravidão. Entre os recém-incluídos, as atividades que mais geram casos estão no campo, criação de bovinos e cultivo de café. Na avaliação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, à nossa reportagem, a submissão de pessoas ao trabalho escravo é repugnante. Para combater isso, ele defende a modernização das leis sobre o tema, além da união de toda a sociedade e de setores produtivos.
Comprometimento das instituições e da sociedade no sentido de que, olha, isso é repugnante, nós não vamos aceitar que tenha trabalho escravo no Brasil, não precisamos virar essa página, até porque cada notícia de trabalho escravo aqui atrapalha a imagem de um país exportador que somos, especialmente no agro. O agro tem muita responsabilidade sobre isso e precisamos que todos trabalhem em sintonia para não só melhorar a nossa imagem do ponto de vista de uma fotografia, mas do ponto de vista do comportamento ético, respeito aos direitos humanos.
Após o trauma das condições subhumanas em que viveu no trabalho não remunerado, Marinaldo Santos fez da triste experiência uma lição de vida, que sempre leva a estudantes em escolas do Maranhão.
Conscientizar as crianças para eles focar no estudo, porque o estudo é o único meio da pessoa não ser escravizada. Dizendo que o trabalho escravo ainda existia, e quanto mais a pessoa não caprichasse para estudar, ele poderia estar dando facilidade para continuar existindo o trabalho escravo.
Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Esporte.
Flamengo vence no estádio Castelão lotado pela Copa do Brasil. Jalber Pereira.
A partida foi válida pela terceira fase da Copa do Brasil e terminou com a vitória do time carioca pelo placar de 1-0, com gol marcado no segundo tempo pelo atacante Caio Joshua. Com a vitória obtida no primeiro confronto, o Flamengo jogará pelo empate no jogo de volta, que vai acontecer no próximo dia 21, no Rio de Janeiro. Já o Belo Paraibano precisará vencer por 2 ou mais gols de diferença. Se vencer por apenas 1, a decisão seguirá para as cobranças de pênaltis. O time rubro-negro veio a São Luís com alguns jogadores titulares, como os atacantes Bruno Henrique e Everton Cebolinha. A partida aconteceria em João Pessoa, na Paraíba, mas foi trazida para a capital maranhense por um grupo de investidores. Foi a terceira partida do Flamengo em São Luís em 2025 e a estreia do clube carioca na Copa do Brasil deste ano. Já o Botafogo vinha de vitória por 4-0 sobre o Concórdia de Santa Catarina na segunda fase da competição nacional. O artilheiro da partida tem apenas 17 anos e está na Gávea há 7. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia e tenham todos um bom fim de semana. Até segunda.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontram no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.